Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 145. Doutrinações. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus em Lucas. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes nas quais doutrinaram com êxito entidades muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Comentários sobre a mensagem Doutrinações. Quando o ser humano descobre o Espiritismo, ele é como que tomado por uma alegria de viver muito especial, porque ele passa a compreender as razões lógicas da sua existência. Passa a compreender os mecanismos que trabalham em favor da felicidade. E aí ele experimenta uma grande euforia emocional. Quando o Espiritismo penetra na mente e no sentimento do ser humano, ele opera nesse ser uma transformação intelecto-moral para melhor, muito natural, e propõe a esse indivíduo uma alteração radical no seu comportamento, para que ele tente conquistar metas mais elevadas, metas libertadoras. Não há a menor dúvida que a adesão ao Espiritismo impõe ao espírita a consciência de responsabilidade e de coragem para que ele possa se tornar verdadeiramente espírita. Então, se a nossa participação doutrinária numa casa espírita está relacionada ao trabalho desobsessivo, e se também na condição de esclarecedores nós nos sentimos bem formados nos sentimentos e nos ensinamentos evangélicos, nós vamos conseguir, através do diálogo fraterno, demover o ódio daqueles corações empedernidos e vamos reconquistar para o bem alguns espíritos agressivos, desequilibrados, e tudo isso porque ainda persistem em praticar o mal. Mas nós não podemos nos vangloriar disso, Porque se fizéssemos assim, nós estaríamos exaltando uma vaidade que ainda está prisioneira da nossa alma. Ah, a velha vaidade, que é companheira milenar da espécie humana e que é irmã gêmea do egoísmo. Ambas, elas são pedras de tropeço para a nossa caminhada evolutiva. A vaidade, ela é considerada uma verdadeira ferida moral, porque ela estimula a soberba, a arrogância, o preconceito. E esses venenos, muitas vezes, acabam iludindo aquele trabalhador espírita na função de esclarecedor. E ele acaba acreditando que, como ele consegue submeter os espíritos infelizes, que ele seja o melhor dentre os demais companheiros que estão com ele, trabalhando naquela jornada evolutiva. Esse é o grande perigo daqueles que são invigilantes. E em muitas ocasiões, o próprio contexto doutrinário tem se tornado palco de acontecimentos tremendamente ilusórios. Porque alguns espíritas, trabalhadores de casa espíritas, que estão desavisados, que estão empolgados com a sua própria eloquência verbal, eles acabam se considerando insuperáveis naquela dialética especial que eles travam com espíritos menos esclarecidos, que todos nós conhecemos como espíritos obsessores. Bem, é preciso lembrar que um espírito que se apresente na condição de um obsessor tenaz, inconsequente, profundamente vingativo, ele não deixa de ser, em realidade, um enfermo crônico que está em estado de desequilíbrio temporário. E então ele é carente de toda a nossa atenção, de carinho, de paciência, de orientação, que deve ser ainda mais criteriosa e cuidadosa quando ele, aquele espírito sofredor, está manifestando um ódio que seja cristalizador e doentio. O espírita que se ocupa de doutrinação espírita deve vivenciar um profundo sentimento de humildade, semelhante ao de um médico. A mesma humildade que o médico deve se revestir diante de um doente encarnado, quando, após algum tempo de esforço, ele se alegra quando ele observa que a enfermidade daquele paciente seu está sendo debelada. Então, diante dessas situações, nada valem o orgulho, a soberba, porque nós sabemos que, na maioria das vezes, a misericórdia divina, ela se faz presente através de mecanismos que ainda não estão identificados pelos cientistas terrenos. Mecanismos estes que, em muito, superam as nossas expectativas e algumas possibilidades técnicas. E nos referindo às questões desobsessivas, poucos de nós imaginamos a presença constante dos seareiros desencarnados, espíritos essencialmente devotados ao bem, que desempenham, sim, um papel relevante no esforço de reeducar espíritos que estão desviados do caminho reto. Certamente, a nossa participação como espíritas nos esquemas de esclarecimento, de auxílio aos espíritos necessitados, ela tem uma importância relativa. Mas é preciso admitir o quanto nós somos intuídos pelos mentores que estão interessados na recuperação de todos aqueles espíritos que ainda estão sofrendo na pátria espiritual. Então, se nós estamos felizes por cumprir a tarefa esclarecedora diante de espíritos obsessores, lembremos as palavras de Jesus: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Acima de tudo, imaginemos que se a nossa participação ela estiver revestida de respeito, de carinho pela dor do próximo, e se nós ajuntarmos ao nosso proceder a sublime virtude da humildade, certamente o nosso nome vai estar inscrito entre aqueles que são considerados trabalhadores da última hora, que é a razão de ser da verdadeira alegria espiritual. Usemos sempre o recurso valioso da prece e peçamos ao nosso Mestre Jesus a orientação necessária para realizarmos o nosso trabalho doutrinário com muito amor. Mas lembrando sempre que o trabalho maior cabe à espiritualidade superior, aos emissários caridosos de Jesus, que apenas nos utilizam para canais de bênçãos divinas. Vamos servir ao bem, mas em perfeita sintonia com Jesus, e assim seguiremos felizes a caminhada terrena.